trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Agora eu leio mais uma vez e você repete, alto e forte. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas envia agora a tua palavra, Senhor, e fala com cada um de nós, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que esta palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias, oh glórias. Beira do mar. E uma multidão estava seguindo. Aí começaram a apertar muito e ele não conseguia mais falar por causa da multidão. Então ele vê dois barcos e ele vai até aquela embarcação e ele pede a Pedro, dizendo: olha, leva o barco um pouquinho mais para longe. E ali ele começa então a ensinar um volume de voz alto para que o povo escutasse, porque tem o barulho do mar, o barulho do vento, e ainda um pouco afastado, mas mesmo assim todos conseguiam ouvir Jesus. Ele senta-se no barco e ele começa então a ensinar. Está ali no verso 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acaba de falar, ele fala então para Simão: vai ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Chama atenção porque nós, muitas vezes, estamos como Pedro. Nós estamos cansados, sem resultado, lavando as redes da nossa vida, perguntando para Deus por que acontece isso, aquilo, por que determinada situação. Ficamos desanimados, mas ali estava aquele grupo de pescadores, os dois barcos, Pedro e os seus companheiros, também sócios, que tinham outro barco. Então ele tinha uma empresa de pesca, né? Mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele, devido aos ensinamentos que ele ouve, ele resolve então obedecer. Ele argumenta: olha, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E é quando nós decidimos crer na palavra do Senhor, mesmo que tudo esteja dizendo o contrário. Você olha, você não vê nada, você não vê uma chance de você lançar a rede, porque você já fez tudo o que você poderia fazer, todas as atividades que você tem à sua mão, você se esforçou, você estudou, você trabalhou, e na hora da colheita não vem nada. E você muitas vezes desanima, mas é nessa hora que você tem que buscar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e nos evangelhos Jesus disse que aqueles que vão a Ele, estejam cansados, oprimidos, Ele vai aliviar. E Ele promete que aquele que vai a Ele, nunca voltará de mãos vazias, mas Ele vai responder. E quando eles vão lá e lançam as redes, o milagre acontece. E voltando ali no verso 6, diz assim: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos que ali estavam. O milagre aconteceu. Você imagina um grupo de pescadores aí, portinho, vieram com os barquinhos vazios, aparece alguém e fala: olha, vai um pouquinho para lá que eu quero usar um pouquinho o teu barco. Fala de amor, fala de milagre, fala do Pai, fala de Deus. Depois diz: agora vai até ali na frente, sai do rio aqui e lança a rede. E eles falaram: mas nós fizemos isso a noite inteira, não tem peixe nenhum. E eles vão logo na saída ali e voltam com o barco cheio. E de repente eles voltam com o barco cheio, ficam ali olhando: como pode isso? Milagre aconteceu, sobrenatural. Quem é esse homem? Ele comanda o mar, ele comanda os peixes, a tempestade, tudo está no comando da sua palavra. Mas ele não ordenou nada, ele só disse: lança as redes. E automaticamente o milagre aconteceu. Basta uma palavra de Deus ao nosso favor para tudo mudar 360 graus. E aquilo que parecia perdido começa a dar fruto. Mas para isso acontecer, você tem que estar ligado na videira, que é Jesus. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem estiver ligado a mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se não tiver Jesus, vai acontecer aquilo que tiver que acontecer da maneira natural. O homem trabalha, ele planta e ele colhe, porque Deus é bom, e o sol nasce para o bom e para o mal, pela misericórdia do Senhor. Então, quando você vê bênçãos materiais, não é só testemunho de vitória, porque o ímpio também, se ele se esforçar, ele conquista. Agora, o testemunho é quando todas as portas estão cerradas, a economia está de mal a pior no país, os alimentos lá para cima, e de repente a tua casa está abençoada. Por quê? Porque a mão de Deus está ali. E você não sabe como acontece, mas a farinha não acaba, o azeite multiplica de uma forma sobrenatural. Você compra algo e fala: puxa vida, ainda tem? Parece milagre. É o renovo do Senhor visitando o teu coração. Quando Pedro então reconhece esse poder de Deus, ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele fica constrangido. Ele sabe que ali está um homem diferente. Alguém com poder. Poder sobrenatural. Poder para comandar todo o universo. Porque comandou o mar, comandou o peixe. Ele fica ali extasiado. Mas Jesus responde para ele: verso 10. Estava também admirado. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Elevando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ele usa o barco dos pescadores. Eles passam a noite inteira trabalhando, não pescam nada. Sobre a palavra daquele homem, eles enchem os dois barcos que quase vão a pique. Ele fica admirado, ele fala: olha, esse homem é alguém especial. Mais para frente ele vai reconhecer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas naquele momento ele está ali, como os outros, admirado. E ele diz então, Jesus fala para ele: não temas, porque de agora em diante eu te farei pescador de homens. Ele entende o recado. Eles vão ali, largam os barcos na praia e começam a seguir Jesus. O milagre, o sobrenatural. Alguém largar tudo o que tem, seguir Jesus. Não pensaram quanto valia o barco, não argumentaram: olha, Jesus, deixa nós vender os barcos aqui, fazer um bom negócio, depois nós vamos te seguir. Jesus contou uma outra situação, que um jovem rico vai até ele e pergunta: mestre, como eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: obedece os mandamentos. E Jesus começa a falar os mandamentos, ele diz: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele: falta uma coisa só. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois segue-me. E ele se entristece muito, pensa nas riquezas que ele tem e diz para ele mesmo: não vai dar. Tenho que tomar conta disso, desses bens que eu tenho? Vou largar tudo? Não dá. Situação oposta do que fez Simão Pedro e os seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então você vê que Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito. Ali ele usou os recursos que Pedro tinha. O que que Pedro tinha? O barco. Naquele momento era algo importante. Depois que ele usou, o barco deixou de ser importante. Não virou um ídolo. Se fosse hoje, eles iriam colocar o barco lá na beira do portinho e falar: oh, esse barco aqui é santo. Esse barco foi que carregou o peixe da multiplicação. Se você quiser prosperidade, dá uma oferta aqui e entra nesse barco. Toca o barco aqui, você vai sair ungido. Não é o que fariam? Só que eles abandonam o barco. Sabe o que que mostra isso? Que Jesus usa a nossa vida, usa os nossos recursos, as nossas lutas, como um instrumento para falar aos outros. Às vezes a tua luta e a tua dificuldade vai ser o testemunho de amanhã para aquele teu vizinho, para aquele filho, para aquela esposa que não quer se converter, para aquele marido que disse: não acredito no teu Deus. Deus está usando, como usou aquela embarcação, aquilo que você tem. Às vezes até as lutas Ele usa em prol para alcançar alguém. Porque na hora da dor, a pessoa abre o coração. E na hora da dor, se ela ouvir um consolo, a palavra, a voz de Deus, Deus pode tocar naquele coração que até então estava endurecido, e ele abrir, Jesus entrar e fazer morada. Quando Pedro diz, olha, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, ele está fazendo o quê? O segredo que hoje nós podemos dizer, a chave, porque hoje se fala muito em chave, a chave, o gatilho, aquilo que provocou nas redes sociais se usa. E o gatilho o que, que é? Confiar na palavra de Deus acima de todas as circunstâncias. Se você confia na palavra, você confia no próprio Deus. E Deus é fiel. Ele não pode ir contra a palavra que ele já declarou, contra a palavra que está registrado aqui, contra o evangelho que o próprio Cristo falou, vai acontecer. E acontece o quê? Quando ele obedece, o milagre da abundância. Jesus não diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Aqui está o testemunho, não tinha peixe nenhum, e de repente, peixe que enche os dois barcos. Ou seja, a obediência, ela gera resultados sobrenaturais. Quando você obedece, você pode começar a imaginar o sobrenatural de Deus acontecendo de uma forma grandiosa, muito mais do que aquilo que você pensou ou imaginou. Porque o próprio Deus disse, aquilo que não passou no teu coração, não subiu na tua mente e os teus olhos não viram, eu tenho infinitamente mais para você. Às vezes você está pedindo algo e Deus te faz como fez com esses, te dá algo que você vai ficar assim pensando, um milagre. Não é possível. Aonde eu cheguei não tinha condições. Eu passava as noites trabalhando, pensando, chorando, e olha onde eu cheguei. O milagre aconteceu. E a bênção, ela é tão grande, como foi com Simão Pedro, que ela transbordou até para os outros barcos. Ela precisou ser compartilhada. E isso ensina que Deus, através de nós, Ele quer abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Você ora, você é abençoado, mas a tua casa é abençoada. Os teus filhos são abençoados. A tua família é abençoada, os teus companheiros de trabalho são abençoados, porque você tem o quê? A luz do mundo que ilumina todos e retira as trevas. É uma realidade. O que que Pedro faz quando ele olha para Jesus? Retira-te de mim, porque eu sou um simples pecador. Ele percebe que Jesus é o Senhor, que ele não é alguém como aqueles pescadores, ele tem um poder especial, ele é o Senhor. Então ele faz o quê? Ele reconhece a santidade de Cristo. Essa que é a realidade. Você tem que reconhecer que Deus é santo, o Todo-Poderoso, o Deus da graça, o Deus do amor, mas é um Deus santo. Um Deus que diz, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, se retira do mundo, vive no mundo, mas não como o mundo vive, vive conforme a minha palavra. E Pedro, então, diante do milagre, percebendo que é Jesus, a sua reação qual é? Quebrantamento. retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. A verdadeira experiência com Deus, ela nos leva à humildade e arrependimento. Vou repetir. Quando você tem uma experiência com Deus, você chega ao arrependimento, você pensa naquilo errado que você fez na tua vida, e você, de uma maneira humilde, fala com o Pai: me perdoa. Você não chega na presença de Deus com imposição: Senhor, eu coloquei tudo aqui, agora, ó, faz aí a tua parte. Fiz a minha parte aí, ó. Propuseram um desafio. Coloquei tudo que eu tinha aí. Agora quero ver as janelas do céu se abrirem na minha vida. Isso não é de Deus. Só é de Deus aquele que tem o coração quebrantado. Porque a palavra de Deus diz que o coração quebrantado, o Senhor não rejeita, ele se comove. E ao clamor de uma igreja, ele responde. O que é a igreja? Grupo de pessoas. Duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Ele está ali. Isso representa a igreja. A igreja não é as paredes. Não é, importa se ela é grande, se ela pega aqui o quarteirão inteiro. Isso não é nada. Isso é prédio. Como disse Jesus para aquele discípulo, quando eles saíram do templo, e ele disse para Jesus: olha que grande templo, que obra maravilhosa. E o que Jesus disse para ele? Não ficará pedra sobre pedra. Isso aí vai, para mim, não significa nada. Foi a resposta que Jesus disse. Você pode fazer cenáculo, você pode fazer templo majestoso, você pode fazer a casa de Davi, você pode fazer o que você quiser. Nada vai comover o coração de Deus como uma igreja reunida, ainda que seja lá na beira do mar, olhando aquela natureza, admirando e glorificando a Deus. Senhor, como criastes tudo isso? Que paisagem maravilhosa que eu tenho a oportunidade de ver, que ar tão puro que eu tenho e posso respirar. E aí você começa a quebrantar o coração, não com bens materiais, mas com aquilo que você sente dentro do teu interior, o prazer da vida, de ter pernas para andar, olhos para enxergar, nariz para respirar, boca para falar, porque muitos queriam lá no último minuto de vida mais uma chance, mais 10 minutos para falar algo para alguém, mas não tiveram. Nós temos que valorizar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, não com empáfia, com ordem, com cobrança, com ciúmes, com coisas do passado. Tudo isso é lixo. Não resolve nada. A hora que o Senhor chamar, você vai pedir a Deus mais um minuto. Porque todos dizem: eu quero ir para o céu, é maravilhoso. Mas naquele momento que ia ser entregue ao Pai, até Jesus chorou e disse: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice, Senhor. Suou gotas de sangue, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele não queria ir para a cruz, ele não queria morrer lá. Então quando o cara fala, eu já vi pastor dizendo assim: eu estava ali, começou a sair um sangue do meu nariz, eu pedi a Deus: me leva, Senhor, me mata, Senhor, eu quero ir para o céu agora, não aguento mais. Mentira. Quem quer morrer? As pessoas, muitas vezes, elas falam coisas para sugestionar, para colocar algo que causa impacto na igreja, mas a verdade é, todos nós somos dependentes do Pai. O homem não nasceu para morrer e o homem quer viver. E quando tem dinheiro, ele acha que ele vai viver mais tempo, porque ele tem o melhor hospital, o melhor médico, o melhor tratamento, ajuda. Mas quando chega a hora, babau, tchau. E você vê que o chamado de Deus, ele sempre tem um propósito maior. Jesus aqui, ele não supre a necessidade de Pedro, daqueles pescadores somente, mas ele dá um chamado: de agora em diante, tu serás pescador de homens. Ele começa um milagre, ele faz algo na vida do Pedro. Pedro reconhece que ele é o Senhor, mas ele diz para Pedro, em outras palavras: agora eu vou te usar. O chamado não é só para você ficar rico, agora eu tenho uma empresa, agora eu estou bonito, agora eu fui lá na igreja, nossa, fiz uma campanha de 30 dias, recebi, olha, Senhor, tenho agora 20 empregados, vou no mercado, compro o que eu quero, nem olho mais o preço, para mim está tudo certo. Tá bom. E o que você faz para agradecer a Deus? O que você faz para abençoar o próximo? Ah, não sei. Então vai se converter, porque o teu testemunho não serve para nada. Para quem é crente, que tem o coração quebrantado. O milagre não era só peixe. Não era Jesus mudando ali a situação e falando: olha, eu sou o Todo-Poderoso. Olha aqui, você creu em mim? Não pescou nada a noite inteira, mas agora, ó, tá vendo aí? O barco tá cheio, ó. O outro, ó, cheio também, hein? Agora vai aí e conta para todo mundo o que eu fiz. Jesus não disse isso. Ele diz: agora vem e me segue. Vocês vão aprender o que é o verdadeiro evangelho. O objetivo de Cristo era transformar aqueles pescadores comuns em discípulos, para eles serem pescadores de homens. E foi o que ele fez. O milagre foi a chave, dizendo: olha, vocês obedeceram, o milagre aconteceu. O milagre acontece de uma maneira sobrenatural, ninguém explica. E eles deixam tudo e vão seguir Jesus. O maior ato de fé que alguém pode ter na vida: larga tudo para se converter e seguir Jesus. Por isso que muitas vezes, quando você está evangelizando, você fala de Jesus, as pessoas não querem aceitar, muitas vezes elas não dão nem atenção, mesmo os familiares, porque o maior milagre não é você ir na televisão e falar: você tinha um carro velho e comprou um carro zero. Não é falar que você morava de aluguel, você comprou uma casa própria. Não é falar que a tua mesa vivia vazia, a tua geladeira, quando você abria, você só via tudo branco, e agora ela está abastecida. O maior milagre é você falar: quando eu ouvi a palavra de Deus, eu me converti a Jesus Cristo, eu sou nova criatura, ainda que as coisas continuem difíceis para mim, mas eu não largo do meu Jesus, porque eu creio que o milagre vai acontecer, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que não decepciona, Ele é aquele que diz que está junto com aqueles que têm o coração quebrantado, e Ele está ao meu lado. Eu sinto a presença dEle. Quando eu oro, Ele me responde. Quando eu choro, Ele me consola. Quando eu peço, Ele me dá uma oração, Ele me dá o consolo, como ele deu para Jesus. Anjos vieram servir Jesus, mas não o livraram do que ele tinha que passar. E quando você ora, anjos vêm a teu favor, porque os anjos do Senhor se acampam ao lado daqueles que o buscam e temem. Anjos estão aqui. É uma realidade. Quando você decide crer na palavra do Senhor, mesmo que tudo diga o contrário, Ele transforma o vazio, a tristeza, a mágoa, aquela rede que não tinha nada, em abundância. O milagre enche a tua vida de alegria. Portanto, a palavra de Deus é essa: não desanime, ainda que hoje a tua rede possa estar vazia, mas confie na palavra do Senhor. Não é a palavra do homem, não é a palavra de qualquer pessoa, não é a palavra de um político, de um prefeito, de um vereador, de um governador, do presidente. Não, não é. É a palavra daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aquele que diz: haja luz e houve luz, porque ele tem poder. E a sua palavra diz que ele criou todas as coisas pelo único poder, o poder da sua palavra. Creia, tenha obediência e aceite o convite de Jesus. Ele quer usar você para você também ser pescador de homens. Ainda que você não saiba pregar, ainda que você não tenha tão conhecimento profundo da palavra, mas você pode dizer: Jesus, Ele é o autor e consumador da minha fé, porque eu creio que Ele é o único que pode me salvar. Porque de todas as religiões que existem no mundo, só uma, que é o cristianismo, que é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você pode seguir Buda, você pode seguir Confúcio, você pode seguir Ellen White, você pode seguir Tabernáculo, Testemunha de Jeová. Só um morreu e ao terceiro dia ressuscitou e prometeu de estar no meio de nós. E esse nome é Jesus Cristo. Não há outro. Não tem Kardec, não tem Mesa Branca, não tem Xixonoyê, não tem nada. Não tem aquela religião lá dos indianos, nada. Não tem a vaca para adorar, a galinha para piar, não. É só Jesus. E quando você obedece a palavra, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso, porque a tua palavra diz que aonde eu colocar a minha mão vai prosperar, porque o Senhor é comigo. O Senhor me disse que aquilo que eu peço, e peço e insisto, eu recebo, porque o Senhor me ouve. O Senhor disse que aquela porta fechada, naquele emprego que eu preciso, naquele concurso, naquele estudo que eu quero fazer, se eu bater, vai se abrir. Quando Jesus disse: batei, e abrir-se-vos-á, Ele está dizendo: persevere, tenha fé, insista. Você lançou a rede, não veio nada para a esquerda, lança para a direita. A rede vai sair com peixe se você continuar, porque eu sou contigo. Eu nunca, eu jamais vos deixarei, disse Jesus. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Quando você crê nisso, você sabe que você já é vitorioso, porque você segue, não é um Deus qualquer, não é o Deus de pedra, não é um Deus de imagem, não é um Deus de encruzilhada, não é um Deus que fala na boca de qualquer um, mas é um Deus que só fala pela palavra, pela escritura. Ele diz: o nome de Jesus é a palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. Homens escreveram religiões, mas só um tem poder, e o seu nome é Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, nós lançaremos as nossas redes, porque nós cremos, Senhor, que naquela dificuldade, naquela rede vazia, vai se transformar numa colheita maravilhosa, porque o Senhor é o Deus que dá a semente, que rega a semente, que cuida da semente, pois nós somos o bom jardim de Cristo cuidado pelo Senhor. Então, meu Pai, quando nós cremos na Tua palavra e temos temor e reverência, reconhecemos que o Senhor é o sobrenatural e o coração quebrantado, o Senhor responde. Então, meu Deus, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, a estarmos livres, Senhor, de todo pensamento contrário, de toda incredulidade, de tudo aquilo que muitas vezes o inimigo quer colocar diante dos nossos olhos e no nosso coração. Mas que em nome de Jesus caia por terra toda a opressão, todo o mau pensamento, todo o vício, toda a incredulidade, tudo que não presta, que seja repreendido no nome de Jesus. E que pelo nome de Jesus nós possamos lançar a rede, possamos, meu Pai, andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós queremos viver o milagre, o sobrenatural, daquela porta que se abre, daquele milagre que traz prosperidade, que traz bênçãos materiais, mas que também traz a mudança interior, que traz, meu Pai, com que nós sejamos a cada dia transformados em discípulos, em seguidores teu, com alegria, sem opressão, mas com vontade própria, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu Pai, enche-nos agora com essa unção poderosa e quebra todo o laço e todo o jugo das nossas vidas, para que nós possamos agora receber, Senhor, aquilo que estamos buscando e o milagre possa acontecer. Então, age, Senhor, assim como o Senhor fez com Simão Pedro, aonde todos foram abençoados. Então, abençoa também os nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, e que nós sejamos todos reconhecidos como aqueles que servem ao Senhor, ao único Deus e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Então, meu Pai, abençoa todos nós e age ao nosso favor. É o que eu te peço junto com a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias.